19 graus.
Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Rosângela Magalhães.
Bom dia, 11 horas e 6 minutos, 19 graus da temperatura. Quanto tempo que eu não falava essa temperatura? Tem pelo menos uns 15 dias que eu não falo 19 graus. Mas tá bom, não vamos reclamar, nem de muito calor e nem de muito frio. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática Painel aqui, trazendo mais um assunto para a gente interagir e dialogar com você, nosso ouvinte. Nesse primeiro mês de janeiro, nós fizemos aqui vários balanços, trouxemos várias entidades para a gente fazer aquele famoso apanhado do ano que se foi e já prevendo algumas ações para 2019. Em fevereiro, claro, a gente continua fazendo com algumas entidades, mas na medida do possível já encarando 2019, que já está aí, já estamos já no segundo mês. E quando a gente abre o olho, já vamos estar no meio do mês, do ano, e assim vai. Hoje o nosso assunto é educação. A gente falou aqui já com a titular da Secretaria Municipal de Educação e agora estamos conversando em nível estadual. Como estão as nossas escolas do estado? Como estão as ações para 2019 para as escolas estaduais em Caxias do Sul? Por isso, o balanço de hoje é com a 4ª Coordenadoria Regional de Educação Caxias do Sul, com a titular da instituição aqui já presente nos nossos estúdios, nos dando a honra, foi faz muito tempo já, Janice, né? A maior parte das entrevistas ultimamente a gente conseguiu fazer por telefone. Mas obrigada pelo esforço, viu que início do ano também não é fácil. Obrigada, muito bom dia.
Bom dia, ouvintes. É um privilégio estar aqui participando mais uma vez do programa. E realmente, em função da nossa agenda, a gente teve que falar, fazer muitas vezes por telefone,
ainda
né?
Ainda que temos essa condição,
sim,
né?
Mas as minhas assessoras são, né, bem ativas, participativas e conseguem transmitir para a sociedade, para os ouvintes, tudo que for necessário de informações.
Até é porque, né, Janice, aqui. A gente não consegue ficar sem falar de educação por muito tempo, né?
Não, impossível.
Não tem como, ainda bem. Conosco também aqui a Vera Traut, ela que é assessora de obras da 4ª CRE, que tem uma função aí que eu vou te dizer, Vera, não deve ser fácil. Se bobear, é mais difícil do que a Janice, porque obras físicas nas escolas aqui da região é o pesadelo de muitos pais e alunos, né? E diretores também, diga-se de passagem.
Isso mesmo. Bom dia, primeiro bom dia. Lugar. Sim, as obras requer muita responsabilidade, né? Envolvimento, porque todas as escolas querem uma reforma, querem um valor para poder investir na sua estrutura física, né? E graças a Deus, ultimamente, nós temos tido alguns investimentos, né? Em função do recurso BIRD, né? Que nós recebemos. Várias escolas receberam recursos, né?
Já então, em 2018.
Desde 2016, elas estão recebendo recurso BIRD, né? Em 2016, tivemos 8 escolas, 2017, 10. E 2018 foram 28 escolas na lista, mas até o momento tem 14 obras licitadas, né? Uhum. Já com licitação e algumas que iniciaram as obras agora em janeiro, né? Então, elas estão bem contentes com esse investimento, mas perto do que está a condição de muitas escolas ainda é pouco, né?
Ah, sem dúvida. Também conosco aqui a assessora pedagógica da 4ª CRE, Estela Maris Paim Lemos Costa. Bom dia, Estela. Obrigada mais uma vez por ter vindo.
Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação novamente estar aqui para deixar os nossos ouvintes, a nossa região, a par do que a gente trabalha dentro da nossa coordenadoria, principalmente nesse lado pedagógico, que, apesar dos entraves administrativos ou de obras ou de que for dentro da escola, o pedagógico não pode parar.
Oh, e como? Esse é o último que pode parar de respirar. Janice, eu vou começar por ti, porque nós tivemos aí uma troca de governo, né? A gente sabe que a titular da coordenadoria, de todas as coordenadorias, são cargos políticos, são cargos de indicação. Ao mesmo tempo, a gente percebe uma leitura diferente da nova gestão do Eduardo Leite, no sentido de que ele está, sim, ocupando a mão de obra de alguns segmentos. Nisso, você ainda continua no cargo? Tem alguma notícia? Foi feita alguma reunião, algum anúncio oficial para ti?
Bom, realmente é uma situação bem atípica, mas eu te digo que muito feliz do governador, porque a educação ela não pode realmente parar e começar de novo, né? E óbvio que se eu não quisesse assumir esse desafio de continuar, ao menos até que seja indicado um outro coordenador, eu não estaria, né, ainda aqui. Claro. Mas daí eu também jogaria por terra tudo que eu preguei durante a minha gestão, né, que continua, é claro. Mas eu reafirmo que eles foram muito felizes em terem essa atitude, porque nós estamos trabalhando normalmente. Eu estou a coordenadora, as minhas chefias estão trabalhando, estamos programando a abertura do ano letivo, mas isso não quer dizer que uma pessoa técnica, que é essa a ideia, né, do senhor secretário, colocar pessoas técnicas, que também parabenizo ele por essa iniciativa, né? Porque senão fica tudo muito perdido. E até começar, as escolas não podem esperar, as comunidades escolares não podem esperar. Então, neste momento, não é a nossa preocupação, e sim dar andamento até que as coisas, né, se confirmem ou não. Não sabemos, né, o que
há uma que ideia de união entre as coordenadorias, né? A gente sabe que há um movimento no estado todo de enxugar a máquina em todos os setores, e a educação também vai passar por esse enxugamento. A quarta coordenadoria aqui de Caxias do Sul, ela atende a quantas cidades?
14 municípios nós atendemos, um universo de 120 escolas e 50 mil alunos, em torno de 50 mil alunos. Encerramos 2018 com 49 mil quase 50 mil, mas a matrícula real normalmente é 50-51, se mantém ali. E desses municípios, dessas escolas, que desde que nós assumimos, eram 122, e por falta de alunos, duas foram cessadas. E agora, no mês de janeiro, eu fui chamada numa comunidade para também encaminhar o processo de cessação em função de ter apenas 3 alunos numa escola, né, de campo. Então, sem condições. Eu acredito que a otimização é necessária. Sim. Como acontece se não tem alunos, para que eu vou ter uma turma aberta com 10 alunos? Não tem, daí não há governo que consiga segurar.
Verdade. Agora, o curso natural é que as outras venham a Caxias, né? Porque Caxias tem um leque muito grande. Por exemplo, outras praças, Bento, Vacaria, não sei como é dividido aqui as creches. Além de Caxias, tem mais o quê? Bento e Vacaria?
Na Serra temos Bento e Vacaria.
Talvez o curso natural seja unir as três em Caxias do Sul. Mas, como você já disse, já tranquilizou as pessoas que a quarta CRE continua com uma coordenação, com trabalho normalmente, né, nesse início de ano. E, claro, né, a partir do momento em que o secretário de Educação concretizar alguns projetos, ele vai demonstrar à sociedade e aos profissionais as mudanças.
Lógico. E, assim, Janice, pela leitura que se faz da quarta CRE, a gente entende que ela não é uma das que pode ser fechada, né? Mas também se o estudo que está sendo feito, que não é de agora, já é de vários anos e governos, chegarem à conclusão de que é necessário que aqui seja fechado, vai ser, e as pessoas vão ter que se adaptar à nova realidade, né? É, vai ser mais trabalhoso, mas é uma questão...
Provável, mas...
É, claro, mas nada oficial nos foi falado. Nós temos agora, dia 7, primeira reunião, primeiro encontro de coordenadorias, né, com os coordenadores, coordenadores adjuntos e chefias pedagógicas com o senhor secretário.
Uhum. Em dia Porto 7, Alegre. Agora de fevereiro.
Isso, vai ser o primeiro encontro conosco.
Tá. É, a Vera, ela está à frente da assessoria de obras. Vera, a gente teve um boom, acho que foi dezembro a informação do Cristóvão?
Do Cristóvão foi dia 10 de janeiro.
De janeiro a informação. Então, isso. Saiu... Um aviso de suspensão para o edital da tão sonhada obra para o Cristóvão de Mendonça. E aí, Vera? Caiu o mundo para ti também, né?
Pois é, nos pegou totalmente de surpresa, né? Porque, inclusive, a concorrência já tinha sido anunciada inicialmente para o dia 17 de dezembro, depois foi transferida para 14 de janeiro. E para nossa surpresa, né, no dia 10 de janeiro, na sexta-feira, que é um dia útil antes, né, de ocorrer a licitação ou a concorrência, eles têm que comunicar no site.
Sim.
Então, a Selic comunicou, então, um aviso de suspensão da concorrência, né, abertura dos procedimentos licitatórios do Cristóvão de Mendonça, né. Então, logo que nós recebemos, eu passei para a Janice, né? A Janice nem estava na CRE, eu mandei por WhatsApp para ela, né? Para ela ficar sabendo, porque todos nós estávamos muito...
A comunidade, né? Vocês, profissionais, isso. Os alunos, estava todo mundo positivo no sentido, né?
Até porque houve um acordo no Ministério Público, né? Onde essa obra... estaria garantida, e no meu entendimento está garantida.
Está garantida, ela está garantida. Provavelmente quero crer que tenha sido empurrada um pouquinho para frente, o secretário tomar a pé da situação.
Exatamente, no mesmo momento, no instante que eu recebi a informação pela Vera, eu já fui a Porto Alegre, porque essas coisas, pouco tempo, não... A assessoria não tinha conhecimento da gravidade dessa situação, né? E do que já estava empenhado, porque eu acho que é a nossa palavra é a coisa mais importante que tem, né? Eu ainda sou do tempo que a gente tem que honrar a palavra, sabe? Não precisa estar no papel. Então, fui até a secretaria, o secretário na ocasião não pôde me atender, mas fui atendida pelo seu assessor, o Paulo Magalhães, qual passei toda a situação para ele, né, e enfatizando que essa escola precisaria, é uma questão de honra para nós, né, para dar para a sociedade de Caxias resgatar a história do Cristóvão, né?
Você acha que essa atitude foi em relação a, estamos assumindo, vamos parar tudo que estava acontecendo para rever, para fazer diferente ou seguir como era, mas com a urgência que provavelmente devia estar nos papéis, do Cristóvão, a situação que não é surpresa para nenhuma pessoa, principalmente pessoas voltadas à educação, sabem muito bem que desde 2001, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, 2001, existe a briga para a reforma do Cristóvão de Mendonça. Ou seja, não é uma reforminha, né?
Não, é grandiosa. Inclusive, isso também gera um pouco de preocupação, eu acredito, para os governantes, porque o investimento vai ser muito alto, em torno de 30 milhões. Isso. O Cristóvão de Mendonça, o prédio, a reforma toda, é para abrigar 4 mil alunos. Hoje nós temos, não temos 1.000 alunos no Cristóvão. E nos 10 anos anteriores... Nós não tivemos o Cristóvão como a maior escola, entre as 5 maiores escolas em número de alunos na região.
E sempre foi uma referência aqui.
Exatamente.
Caxias, né?
Então, tem que ser pensado também isso. Vamos fazer um investimento e os alunos? Então, daí a gente já tem que ter as alternativas ali. Pode ser um complexo.
Agora me ocorreu, isso também já tinha passado pela minha cabeça, né? Reformar e aí não tem aluno, faz o quê? É uma. A outra que me ocorreu agora é que talvez seja uma ação de iniciativa para o retorno destes alunos.
Claro, claro.
Se tivermos uma escola com informatização
que... Atrativa.
Isso, se tivermos uma escola atrativa, quem sabe não é por aí que vai se retomar os alunos.
Com certeza.
Porque o problema do ensino estadual, né, meninas, não é só o problema de greve dos professores,
não.
Ou a baixa qualidade de ensino, eventualmente em algumas escolas que, vamos ser reais, acontece também, ou a dificuldade com as crianças hoje, o adolescente, vem uma série de fatores, né, essa a perda de vontade de estudarmos no ensino estadual. Talvez me ocorreu agora, Janice, uma escola padrão, uma escola exemplo, vamos resgatar os alunos. Mas para isso também não dá para ser feito de pouquinho em pouquinho.
Não, tem que
ser iniciado e terminado,
exatamente,
senão não adianta.
É. Né? Então eu acredito sim, voltando à tua fala inicial, que como é mudança de governo, eles estão se apropriando da situação.
É. Né? Até porque o valor é muito alto.
É muito alto, então, né? A gente precisa ver aonde dá para dar uma segurada. Entendeu? Então, agora eles já sabem, a equipe do Cristóvão já foi recebida pelo secretário, por uma representação de pais, de alunos, o Grêmio Estudantil. Então, demonstrando a força deles, a força de vontade, né, de querer que isso não pare.
Inclusive...
E muito menos nós, né?
Com certeza.
Nós somos a Secretaria de Educação, então é interesse nosso de que as coisas aconteçam, né?
E a vontade é tão grande que amanhã no Conectado nós teremos aqui com o Thales e o Dani uma entrevista justamente para falar sobre o mutirão que pais, professores, alunos, estudantes lá, alunos e estudantes é bom, e os alunos estão organizando para pelo menos dar uma repaginada inicial, porque realmente essa informação da parada do edital deu uma quebra ali. Mas a vontade é como você falou, Janice, realmente esta união... vai fazer a diferença e que isso o secretário e o governo vejam que a gente não espera só deles, né? Que
claro.
A população também se mexe um pouquinho.
Até porque não foi liberado nenhum investimento menor de reforma, né, Janice? Justamente porque viria essa obra grande, né? Então, por isso ficou tão defasado também, né, a estrutura, porque não vamos investir um valor que depois vai por terra, porque vai ser reformado tudo, né? Então, em função disso, também foi se perdendo muito, né?
É. Janice, eu anotei aqui, reunião dia 7 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, a gente aguarda informações aqui e a gente espera que tu tragas alguma coisa de concreto do governo do estado, né? Porque provavelmente eles vão se manifestar por vários assuntos, não é só Caxias.
Sim,
mas
são todas as coordenadorias.
Todas as coordenadorias. Isso. Depois tu vai pegar alguém de cantinho e vai ver o que pode ser feito e o que tá traçado, afinal de contas.
Todos os coordenadores da
vão pegar o que espera 2019 para a educação estadual aqui na região. Já vou até deixar pré-agendado uma entrevista.
Tá bom.
Vamos para a pedagogia, Estela. E aí, o que dá para se falar de 2018, que também foi um ano, né, digamos, de uma certa forma... bem movimentado, tivemos greve, tivemos manifestações, tivemos a população conhecendo ainda mais o esforço atípico que o professor hoje tem que fazer, ainda mais o professor da rede estadual. Nós tivemos aqui todos os lados, o lado do aluno, o lado do pai, o lado do professor. Foi um ano difícil em todos os sentidos, não só para a educação nesse país, porque foi um ano de eleição, foi um ano acirrado, um ano de amor e ódio ao mesmo tempo. E isso esbarra em qualquer setor da nossa vida, né? O que dá para a gente resumir 2018 na parte da pedagogia em relação às escolas, Estela?
Como a gente falou no início, né? O pedagógico, independente do que aconteça, de qualquer circunstância que aconteça durante o ano, o pedagógico não pode parar. Então, a gente constatou que 2018, apesar de todos os percalços administrativos, a gente conseguiu fazer com que as nossas escolas não parassem no seu lado pedagógico, que a aprendizagem do aluno é o que interessa lá no final. A gente retrata o ano de 2018 como um ano de mudanças, e o ano de 2019 vai ser um ano de muito estudo dessas mudanças e apropriação do que está vindo de novo e preparação desses nossos profissionais de educação para atender melhor os nossos alunos. Em questão da BNCC, que foi aprovada em final de 2017, do ensino fundamental,
a BNCC é
a Base Nacional Comum Curricular.
Para vocês é bem comum, mas para a gente às vezes esquece das siglas. crianças. Isso. Nós estamos passando também por uma reformulação no ensino no Brasil todo.
Isso.
Vocês estão vendo com bons olhos tudo o que está acontecendo?
É, a gente acredita sim que a proposta, se ela é bem estudada, bem depende muito de como ela vai ser legislada, uhum. né? Porque a gente vai, provavelmente, a gente tem uma proposta federal que agora vai ter que ter uma legislação estadual para ela ser implementada. Então, a gente teve a aprovação da base do fundamental em 2017, a do médio agora em 2018, também tivemos a aprovação do referencial curricular gaúcho do ensino fundamental. Então, eu digo assim, que dentre todas essas mudanças que ocorreram nesses últimos 3 anos, 2019 vai ter que ser um ano de muito estudo. É muito estudo uhum. para o Estado, é muito estudo para nós enquanto coordenadoria, muito estudo para as escolas de adaptação. Né? A gente vem aí com a proposta do novo ensino médio, então a gente precisa parar um pouco, né? Tirar o tempo, estudar, ler muito, fazer formação com os nossos profissionais de educação, para que os alunos saibam sim como que vai acontecer toda essa mudança na vida deles como estudantes.
Então, tocou no assunto que eu ia entrar agora e eu trago a vocês a repensar comigo. Como demonstrar da melhor forma possível essas mudanças para que o aluno e pais entendam que não é algo jogado, porque toda modificação, seja ela feita pelo Antônio, pelo José, que esteja no poder, eu acho pouco provável que alguém sente a uma mesa com vários profissionais e queira colocar isso em prática para piorar a situação de um ser humano na educação. Por mais aleatórias que sejam as ideias, como temos algumas modificações agora iminentes para vir em termos de educação, pasta se envolvendo onde não é chamada, enfim. Mas a educação é a nossa mola mestra, né? Como envolver os alunos neste ano que também está se anunciando como modificações não só federal, mas estadual também?
Na verdade, falando em ensino médio, a proposta do ensino médio, ela tem dentro da sua proposta de implementação desta nova proposta, desse, digamos, preparação para esse novo que é obrigatório segundo a lei em 2022.
Só para lembrar, Estela, o ensino médio é da quinta...
O ensino médio é o primeiro ano, segundo e terceiro ano do médio.
O antigo segundo grau.
Isso. Então, essa proposta, ela está embasada realmente nessa conversa entre área da educação e comunidade e aluno.
Uhum.
E a ponta primordial é o aluno. Então, vai se escutar, sim. A maneira que vai ser feito... É como eu disse, toda essa legislação nacional vai depender de uma legislação estadual. O como isso vai acontecer é que vai ser estruturado até 2022. Então, sim, a gente tem projetos...
Nesse caso,
do ensino médio. Então, a gente tem um projeto piloto que já iniciou no final de 2018 e vai tomar forma agora, até 2022. Então, isso é o que a gente tem de orientação federal. Que veio para os estados. Rio Grande do Sul, naquele momento, aderiu e vai continuar. Agora, o que vai se legislar em cima disso vai depender do Conselho Estadual da Educação, exatamente. Vai depender de tudo, de todos os envolvidos nesse sistema. Na questão Base Nacional Curricular Comum, que envolve educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, também vai depender do que vir de legislação e de como ela vai ser implementada. Então, agora, a gente hoje já teve acesso no site da Secretaria da Educação, que saiu um edital para que os profissionais se inscrevam para fazer parte de uma equipe de implementação, de formação.
E isso é importante, né?
De multiplicação desse saber, dessa formação, desse referencial curricular gaúcho, para que chegue lá na ponta no aluno. Então, sim, está se estruturando uma caminhada, mas é como eu falei antes, os últimos anos foram de mudança, que se concretizaram em 2018. A partir de 2019, a gente vai ter que se apropriar dessas mudanças com muito estudo, e aí, no que tu se refere ali, como o aluno e o pai participar e entender como funciona. Sair do senso comum. Uhum. Sair de olhar só o que diz, digamos, por exemplo, uma propaganda, né? E se inteirar do assunto. Existe um portal o portal do MEC, onde tem toda a documentação de implementação de todos esses documentos. Ler, se apropriar disso. Procurar, né? Pode procurar a própria coordenadoria, pode procurar a escola e entender como que realmente é, como realmente funciona, né, essa mudança. Porque o estudo e a ação para isso acontecer vai ser nesses próximos anos. E isso vai ser muito estudo. Então, a tarefa do setor pedagógico de qualquer área, seja da secretaria, da coordenadoria ou lá da escola, é estudar.
E uma hora ia ter que começar essa virada, claro, né? Essa claro. Modificação que estamos passando agora. Porque é muito importante. A gente estava conversando antes, fora do ar, isso é fato, a gente vê matérias, aliás, esse final de semana, em algum canal aberto, eu vi sobre a evasão escolar nas escolas do Estado. O Rio Grande do Sul está vivendo hoje uma debandada das escolas do Estado. Tem escolas que não têm alunos para abrir para o ano letivo, porque os pais, num esforço absurdo, ou estão colocando na rede privada, ou estão indo para a rede municipal, enfim. E nós já fomos premiados em termos de estrutura escolar, né, Janice? Uhum. Nós estamos aqui, acho que mais ou menos na mesma geração, na nossa época de crianças, escolas do Estado eram escolas de nível superior, digamos
concorridas.
Assim. Concorridas. Estava brincando aqui
que amanheciam nas filas.
Nas filas, lembra? Verdade.
Né? Não tinha
central. E Caxias do Sul tem nomes gloriosos até hoje. Imigrante, Emílio Meyer, Santa Catarina, Cristóvão de Mendonça.
Escola técnica.
Escolas, né, que, sabe, davam orgulho. E hoje não que não dê orgulho, óbvio, a gente sabe do esforço de todos os profissionais. Mas foi por terra, gente, sabe? Então, isso é doloroso a gente falar e ver o nível que chegou o ensino estadual no Rio Grande do Sul. Nós temos esforços por um lado, por um outro, revolta também, porque chega um momento que os pais dizem que... Porque não se entende, né, gente? Nós que estamos na comunicação, às vezes é difícil para a gente entender o mecanismo de certas ações. Por exemplo, por que demorou a reforma do Cristóvão? Se dependesse da quarta creche, já tinha sido feita, acho que o quê? Uns 11 anos atrás já, né?
Nossa! É? Há muito tempo.
Então,
com certeza. A última, eu acho que a última reforma significativa mesmo, que foi ali, foi em 1998, uma coisa assim.
E, Vera, tirando o Cristóvão, né, que é a grande obra, o ano se inicia com as escolas do Estado em condições, digamos, mais ou menos, em Caxias do Sul e região?
É, tem algumas que estão bem, né? É muito gestão também, né, Janice? Tem diretores que envolvem muito a comunidade, né? O PAI, o CPM é muito ativo. Então, muitas de nossas escolas, o CPM ajuda, né?
Por exemplo, acho que é ali na frente do Senai, é o Imigrante ou Emílio Meyer?
Emílio.
O Emílio, né? Ali é uma escola que eu acho que...
O CPM é extremamente ativo, né?
Problema físico, estrutural, não deve ter grandes problemas, né? Eu sei porque é uma das escolas que eu fazia matéria no passado e fui muito lá. Eu vejo que é uma escola de uma estrutura física, né? Em compensação, temos outros pequenos...
É uma escola praticamente centenária, né?
Sim,
verdade. Isso é. Então, mas nós temos, né, como eu falei no início, assim, várias licitações em andamento, né? Porque o governo, ano passado, fez uma parceria com a UX, né? Então, com os estagiários de engenharia elétrica, né? Uhum. Então, temos... quase 10 escolas já com licitações prontas para reforma geral elétrica, né? Então, 3 delas iniciaram na semana passada. Então, temos ainda mais 5 de elétrica e 10 de civil para fazer, né? Então, essas licitações, elas são de bastante responsabilidade, a gente tem que se envolver muito, até porque hoje é tudo sistematizado, é tudo bem mais complexo, né? Mas, em geral, assim, as escolas agora, com os últimos temporais, graças a Deus, não foram atingidas, né? Então, eventualmente, existem, né, problemas bem graves, né, que nós tentamos, porque o nosso papel na coordenadoria é receber a demanda e a gente passa para Coordenadoria Regional de Obras ou para a SEDUC, né?
Sempre então, tem que passar.
Tem que passar.
Isso. Nós não temos aqui liberdade de, por exemplo, nós tivemos o ano, acho que foi ano passado, ou retrasado, ao lado do Cristóvão,
Dante.
O Dante, tivemos por 2 episódios durante o ano problemas na parte elétrica. Foi em 2017 ou 2018?
Foi 2017.
E aí aconteceu a reforma.
E aí nós não tínhamos liberdade, tipo, vamos trocar a fiação.
Não.
Nem
não.
Reforma pequena, nem reforma grande. É. Tem que depender de uma licitação ou de um aviso.
É que assim, tem, se a escola tem recurso da manutenção, ela pode fazer pequenas reformas,
sim,
né?
Uh-huh.
Mas como normalmente a escola não tem, né, existem duas opções, tem as dispensas de licitação, que daí a escola solicita até R$33 mil, ela pode solicitar por dispensa de licitação, mas aqui a gente faz o só encaminhamento, né, o ofício, daí a escola apresenta 3 orçamentos, mas nós temos que igual mandar para a SEDUC para que ocorra o empenho em nome do diretor desse valor. Né?
É um valor de fora, né?
É uma suplementação da autonomia financeira da escola, né? Então, tem que ser liberada pela Cefaz, né? Pela Secretaria da Fazenda, e aí a escola utiliza o valor. Ou então, através de licitações, né? Que daí são valores acima de R$33 mil. Então, daí é obrigatório fazer a licitação. E para obras acima de R$330 mil, aí é via Selic, como essa do Cristóvão, né? Daí já não passa nem a solicitação, nada passa por nós. Daí é diretamente Seduc e Selic, né?
Uhum. Uma das coisas que conta muito é a questão da liderança, né? Da gestão. Então, ainda ontem eu fiz uma postagem sobre isso, porque eu estava lendo sobre, né, já me preparando para a abertura do ano letivo, porque teve a eleição de diretores, e eu venho dizendo desde a posse dos diretores no final do ano, que eles têm que ser os melhores, eles têm que ser gestores mesmo. E uma das características para o bom líder é que ele se afaste das pessoas negativas, ou das pessoas que anestesiam. O líder, ele abre mão muitas vezes até do que ele próprio acredita para poder ouvir a todos e entrar no consenso. Essa é uma das virtudes de um bom líder. Ele ter que até se anular um pouco, sabe? Mas ir pela maioria, senão ele não consegue fazer uma boa gestão. E a questão da manutenção que as escolas recebem, a maioria das nossas escolas são boas, tem uma estrutura boa, como tu falaste agora do Emílio, né? Eu tenho também escolas que conseguiram juntar com todos os recursos quase R$400 mil na sua conta. Eu tenho escolas que devolveram dinheiro porque não conseguiram fazer uma boa... Não conseguiram fazer, não é uma boa, não conseguiram... investir o dinheiro e depois fazer uma prestação de contas conforme a legislação exige. Então, esse tipo de coisa tem que ser cuidado pelos gestores, muito cuidado.
Uhum.
Qual a primeira coisa que foi feita agora em janeiro? Uma formação, que a minha adjunta não gosta que diga formação, porque ela disse que não era para todos, era só para os novos.
Sim.
Então, ela deu orientações para os diretores novos, né? De como abrir uma conta, de como usar esse dinheiro que vem. Vem mensal, é pouco, mas vem. E esse recurso, que essa complementação, né, da autonomia financeira, é em cima dessa necessidade.
Uhum.
Então, nem sempre... Eu sei, se tu me perguntar do que cada escola da nossa coordenadoria precisa, pelo que eu vi quando eu visitei, porque eu fui a todas, eu consigo te dizer o que daria para fazer, o que não. E isso me faz com que eu consiga lutar com mais força diante do setor de obras da secretaria.
Certo.
Não, isso é necessário. Olha, o Abramo Randon aqui, olha, não, essa escola está com um mato que é preservado pela questão ambiental, não dá para mexer, mas está com um escorpião, nós precisamos fazer uma limpeza, a diretora não tem dinheiro, porque não veio recurso ainda. Daí a secretaria libera, porque ela sabe que não pode deixar uma escola com escorpião.
É porque de um probleminha pequeno pode surgir um problemão.
Então, tem que ter, né? Isso nós precisamos trabalhar bastante com os nossos gestores, sabe?
Com certeza.
Que eles têm essa autonomia de ir em busca, como esse mutirão, como os mutirões que acontecem. Uhum. Eu fazia muito enquanto diretora do
Não seria o correto, né?
Exato. Já mas já que
claro
temos
que a gente
fazer...
gostaria de ter aqui mutirão
mas
para
os pais adoram ajudar, tu acredita?
Com certeza.
Eles adoram, eles se sentem valorizados, eles se sentem parte da escola realmente.
O que a gente só precisa ter cuidado, Janice, como boa gestora que tu és, é saber até que ponto o Estado pode se eximir de alguns
claro,
problemas.
Claro, claro,
né?
Com certeza.
Porque tem coisas que a gente pode fazer para pintar uma parede,
e
isso
tem
agora.
Outras que não
tem coisas que não dá.
Com certeza.
Porque se a gente toma frente, aí sim que o Estado se acomoda de vez, né? Espero que nunca seja o caso, que eu acho que dificilmente até no ramo da educação, todos os profissionais, creio eu, que passaram por aqui nas gestões de governos, eu quero crer que eles deram a sua contribuição para melhorar o ensino, né?
Sim.
Não foi exatamente o que aconteceu, mas um dia a gente chega lá.
Mas ninguém erra de propósito. Eu não acredito
que
na educação
que
as pessoas...
E nem na educação, nem na saúde, nem no transporte. Eu quero crer que não. Porque senão a gente morre, né? Como diz o Karnal, morra porque não tem mais serventia nenhuma. Porque aí a gente está aqui de passagem só, né?
É
já
verdade.
Estamos de passagem. Mas que nessa passagem façamos o melhor de cada um, né? Pelo
exatamente.
Menos isso. Eu já passei 10 minutos, o Everton já está roendo a unha porque eu não chamei o comercial, mas eu vou chamar agora, porque o nosso assunto, quando é educação, e reúnem aqui professores, porque antes de serem gestoras, vocês foram professoras, né?
Sim.
Tiveram peleando na sala de aula. Janice, tu deu aula também na sala de aula?
Sim, nossa.
Viu, tá vendo? E reunir professor é uma coisa, né? Que barbaridade. 19 graus da temperatura para a Unimed. Vamos a um rápido intervalo comercial. Hoje fazendo aquele balanço com as escolas do estado aqui da região. Conosco a titular da 4ª CRE, Janice Moraes, assessora de obras, Vera Traut, e também a assessora pedagógica, Estela Costa. Eu vou resumir porque o nome da Estela é de grife aqui, de reinados, na época de Dom Pedro, lá que a gente tinha uma frase como sobrenome. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Você sabe que na...
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.